alegria e calma do meu lar. Desta vez você chegou, arrebatou alegria e calma do meu lar. Espera assim, não me apareça. Saia, desapareça. Não chegue assim, desapareça. Saia, desapareça. Quando estiver assim, não me apareça. Saia, desapareça. Ei, saia, desapareça. Ei, saia, desapareça da minha vista. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Apareça como a luz do sol batendo na porta do meu lar. Quero ver de novo a luz do sol. Ei, ei, ei. Quero ver de novo a luz do sol. Ei, ei, ei. Quero ver de novo a luz do sol. Quero ver de novo a luz do sol. Que me brilha, acende, aquece, me queima, batendo na porta do meu lar.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
S6.
A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo o caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes, que hoje tem a honra de receber uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil contemporâneo. Quem está aqui com a gente é Álvaro Tucano, que participou da Articulação Nacional pelos Direitos Indígenas nas décadas de 1970 e 80, atuou no movimento que culminou nas conquistas previstas na Constituição de 1988 e esteve à frente de inúmeras iniciativas de defesa cultural, territorial e ambiental. Álvaro Tucano também é um guardião da memória, um colecionador de histórias, produtor cultural, escritor e idealizador de importantes projetos artísticos e museológicos. Ele teve parte de seu acervo reunido em uma grande exposição chamada Vida e Luta de Álvaro Tucano, acervo do Étiro, que reúne objetos etnológicos, fotografias históricas e obras raras, algumas delas nunca exibidas para o público. É sobre essa exposição e sobre a trajetória dessa grande personalidade que a gente vai falar a partir de agora. Álvaro Tucano, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes.
Gratidão, minha filha.
Álvaro, eu queria começar a nossa conversa indo lá para o Alto Rio Negro, no Amazonas, onde você nasceu. Conta para a gente, por favor, um pouco sobre o povo tucano, que é o seu povo, né? E quando foi que você percebeu que precisava sair de lá, sair do seu território, para sua atuação ganhar projeção nacional?
Bem, a história do povo Jepamaçã é uma das histórias dos povos tradicionais do Brasil. Então, o povo Jepamaçã está localizado no Alto Rio Negro, hoje fazendo fronteira com a Colômbia e Venezuela. Nós temos alguns parentes, sequoias e cofanes, que estão lá no Equador. Somos povos antigos, com uma história própria, e sempre temos um território antigo, isto é, pré-colombiano. O que a gente não pode ser confundido é com as intenções coloniais. E nós somos decolonizadores, temos heróis próprios, histórias próprias. Então, eu sou dessa linha de pensamento dos antigos. E, claro que eu nasci lá em Paricachoeira, no noroeste do estado do Amazonas, né? Eu sou do município de São Gabriel da Cachoeira. E achei interessante fazer documentos, registros, a meu modo, porque essa é a verdadeira história brasileira. A história dos portugueses não tem nada a ver com outra até hoje. Só temos coisas ruins, maioria das vezes. E muitas vezes essas notícias ruins vão para fora. E a imagem do Brasil fica muito delicada. Então, eu estou aqui com minha família, com outros líderes, para falar como é que é o nosso pensamento de brasileiros para a atualidade. É assim que nós pensamos, minha filha.
É, e como a gente falou na abertura do programa, Álvaro, você é um dos nomes mais atuantes do movimento indígena do Brasil, né? Quando você olha para trás nessas várias décadas de atuação, que momentos que você considera mais decisivos na sua caminhada, nesse seu ativismo?
Olha, foi quando nós colocamos aí no 4º Tribunal Bertrand Russell, que aconteceu na cidade de Rotterdam, na Holanda, quando o Brasil foi condenado por causa da ditadura militar. Também foi anexado a questão dos missionários religiosos da Congregação Salesiana, que nos proibiram manter as nossas tradições, nos proibiram falar nossas línguas, nos fizeram uma lavagem cerebral e eles foram condenados. É assim que nós pensamos, amar a liberdade não é negociar o nosso futuro. Isso que aconteceu. Agradeço muito pela sua voz, pela participação de jovens, que hoje tem dado um efeito positivo, porque todo mundo quer ser índio. Naquela época, não. Todo mundo tinha medo de ser índio. Seria integrado. Nós não. Colocamos que os índios devem ser respeitados, os direitos pré-colombianos devem ser respeitados pelos estados latino-americanos.
E essa questão da autoestima que o senhor tem falado, né? Acabou de falar pra gente. Isso tem a ver com essa construção que vocês fazem há tantos anos, né?
É, nós fizemos muitos anos antes da chegada dos portugueses. Nós tínhamos uma visão totalmente diferente, mais assim, construtiva. Por exemplo, todos os conhecimentos tradicionais, nós que preservamos até hoje. Todos os territórios que hoje é desconhecido, nós temos uma história própria. Então, nós somos grandes guardiões dessas histórias antigas. Hoje, preservamos o meio ambiente e o que sobrou de tradições milenares, repassamos hoje, oralmente ou por escrito, às novas gerações de estudantes indígenas ou não. Isso é muito bom para mim, para os outros que defendem uma voz própria.
E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por uma trilha sonora especialmente escolhida por nosso convidado. O Álvaro Tucano trouxe alguns cantos tradicionais para compartilhar com a gente. Vamos conferir agora.
Ya, 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 ma, capi, ne, ma, ya, kawa, capi. Capinema piacava, yucuri, capinema piacava.
Álvaro, eu queria saber que canto é esse que a gente acaba de ouvir.
Chama-se Carpiçó. Carpiçó é esse. K-A-P-I-S-S-O. H-O, Capixó. Nós referimos à ayahuasca, porque nós fomos um dos conhecedores, consumidores de ayahuasca durante muitos anos. A ayahuasca, a coca ou o tabaco é o presente do grande espírito que nós recebemos. Quem recebeu esses medicinas antigas foi o Doetro, o primeiro homem da humanidade, do povo tucano. E esses cânticos que nós cantamos até hoje são antigos e nós não podemos esquecer, porque esse é nosso patrimônio que nós recebemos durante muitos anos. Faz parte dos pensamentos brasileiros.
Pois é, Álvaro. E aí a gente começou o programa, né, falando sobre sua atuação política, mas você acaba de trazer essa dimensão da espiritualidade, que é super forte na sua trajetória, junto com a arte. E aí eu queria falar sobre isso, né? Na sua opinião, a espiritualidade e a arte, você acha que elas conseguem alcançar públicos que o discurso político ele não alcançaria? A arte também é uma forma de ativismo?
É verdade. Ser liderança tem que ser artista, tem que ser bailarino, tem que ser músico, tem que ser grande administrador público nas comunidades, junto com os outros. E nós temos que fazer festas, né, minha filha? Chamar nossos filhos, nossos netos, cunhados, outros amigos. É assim que nós funcionamos. Somos coletores de frutas da nossa região. Nós somos caçadores, pescadores, que os nossos filhos têm que aprender. Eles têm que ouvir as nossas músicas, ouvir as nossas cerimônias, que são as tradições milenares. Então, muitas pessoas acham isso como folclore. Não é folclore, são religiões antigas. Muita gente chama os nossos instrumentos sagrados de artesanato. Não é artesanato, são coisas sagradas. Então, a nossa voz para nossos filhos é muito importante. E os nossos filhos têm que entender que eles não podem ficar conosco mantendo essas tradições, têm que levar para as universidades para nivelar os conhecimentos do povo brasileiro. Então, por isso, a arte é muito importante para a transformação da sociedade brasileira.
É, com certeza. Então, vamos aproveitar para escutar agora o som de um outro objeto sagrado, que são as flautas Japurutu. Vamos escutar um trechinho, Álvaro? Pouquinho sobre o som desse instrumento, carriço, para gente, por favor. De onde que ele vem?
Carriço é um instrumento de flauta conhecido como flauta pano, que é bambu pequeno, que são 7 escalas. Tem um que puxa, o resto segue o ritmo E nós usamos esses instrumentos, tocamos e dançamos durante os nossos encontros, durante as festas, de modo geral. Nós transmitimos essas mensagens, como, por exemplo, ele estava dizendo aqui, ele está meditando, achando que quando ele for passar de novo em tal aldeia, levará a noiva na volta. Isso que ele está dizendo na música.
Que legal. E a partir de que idade que se começa a se tocar um instrumento? Conta um pouquinho para a gente sobre essa formação. A música, ela faz parte da vida dos povos indígenas desde sempre, né?
É verdade, porque a escola de música, minha filha, vem do berço. Tem a mamãe que vai dançar com o bebê no colo, tem a tia que vai levar o outro bebê no colo, vai aprender a dançar. E as crianças gravam esses sons, e quando já com 9 ou 10 anos, já estão começando a dançar, aí eles crescem ouvindo e dançando junto com os velhos. É assim que funciona a nossa educação, onde não há como reprovar aluno, como acontece aqui nas grandes universidades. Nós somos de uma escola tradicional onde não existe a reprovação. Para não reprovar, a gente tem que fazer muitas festas, ensinar a ética, ensinar o que é a verdade. É assim que nós fazemos novas lideranças, novos músicos, novos poetas. É uma vida ideal para nós.
E você foi diretor do Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília. Eu queria te escutar sobre essa experiência e sobre a importância de haver espaços como esse, né, dedicados à difusão da cultura indígena no país, Álvaro.
Pois é, Brasília é uma cidade mais bela aqui no Brasil, sem dúvida também aqui no mundo, né? Me colocaram, eu pude contribuir da melhor maneira para receber alunos, diplomatas, outros pensadores, público de modo geral, que ultrapassou mais de 600 mil pessoas naquela época. Então é bom a gente colocar aí líderes que realmente tenham o peso político aqui no Brasil, nas suas comunidades, porque é um espaço ideal para difundir as culturas brasileiras. Brasília não pode, a meu modo de ver, falar da questão indígena de maneira negativa. Nós estamos aqui para dizer, olha, nós somos índios, nós pensamos assim, nós somos brasileiros, olha que belas artes que nós temos. Porque quem é brasileiro não conhece as artes dos povos indígenas, a luta. Assim, os europeus, os Estados Unidos ou muita gente do primeiro mundo tem mais interesse ou conhecimento sobre os povos indígenas. Então, o espaço que eu conquistei aqui foi para fazer essa diferença. Agradecer a Brasília, ao povo de Brasília, ao povo brasileiro, que nós estamos juntos para preservar, sonhar por um Brasil digno, que busque autonomia, isto é, a liberdade para nossas futuras gerações.
E Álvaro, a gente falando, né, de um espaço, né, dedicado à difusão da cultura indígena, como o Memorial dos Povos Indígenas que você dirigiu, né? E a gente tem visto também no cenário nacional e internacional um destaque cada vez maior de artistas indígenas brasileiros. A gente tem nomes como Jaider Esbel, Denilson Banil, a Sueli Machacali, Yakunan Tuxá, Célia Tupinambá, a Dayara Tucano, que inclusive é filha do senhor, né? E tantas outras e outros. Qual foi a principal mudança que o senhor avalia que proporcionou esse movimento tão crescente?
Eu fico muito feliz com a Dayara, com os outros artistas. E ainda está crescendo, nascendo. Ultimamente, nós tivemos grandes conquistas. Isto é graças ao Ministério da Cultura. E nós fortalecemos as nossas bases como chefes, como artistas. A Dayara e os outros são meus filhos, são meus netos. Eles estão cumprindo o que nós não conseguimos fazer há 40, há 50 anos atrás. Só agradecer, só alegria, minha filha.
Que ótimo, obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui. E eu peço licença na conversa com o senhor para trazer outra música escolhida. Agora sim, com as flautas Japurutu.
Ya pina, yai wa, pina, yai, waka, pina, yai wa, ya pina, yai wa, no marie, pina, yai wa, no marie, wa marie, ya marica, pina, yai wa.
Álvaro, quer comentar essa música com a gente, por favor? Que canto é esse?
Sem dúvida deve ser aí os nossos parentes, mais para o Anano, ou então Tuyuca, são nossos irmãos antigos que vieram na canoa de transformação da humanidade.